Olá, boa tarde, amigos e amigas, companheiros, companheiras de Peritoró. Eu estava ouvindo aqui o áudio do nosso nobre vereador Edmilson, atentamente, né? E quero lhe dizer, meu excelentíssimo vereador, que você é isso mesmo. Eu acho que no processo democrático a gente tem direito de concordar e discordar daquilo que a gente acha. Só queria dizer para meu nobre vereador que, na verdade, aquilo que eu falei, eu não retiro o que eu falei, vereador, porque hoje nós temos 11 vereadores eleitos na última legislatura, um compromisso de defender o povo, de denunciar as arbitrariedades do poder do executivo, né? O desmando do executivo, de promover as audiências públicas para tornar a sociedade. A população a par do que está acontecendo no município. Então, eu não retiro o que eu falei. Tendo em vista que hoje em Peritoró, diante do cenário que está se aproximando, que é o processo eleitoral no próximo ano, nós precisamos, né, nesse momento, estar junto, né, para defender aquilo que a gente foi eleito. Eu quero dizer para meu nobre vereador de que o que eu falei no acomodismo da população. Eu estou me incluindo, vereador, porque eu também sou população peritoranense. Eu estou me incluindo no pacote do acomodismo. Porque, na verdade, a população elege as pessoas para nos representá-los. Mas quando a gente quer fazer a luta de classe, a gente precisa convocar o povo. E uma pessoa só não consegue fazer isso. E eu, desde o ano passado, que eu venho dizendo que a gente precisa se juntar para defender a liberdade, a vida do povo peritoroense e defender aquilo que é de interesse da sociedade. Eu sempre tenho colocado isso desde o ano passado. Mas eu sou entendido, né, de forma de que eu sou uma pessoa intransigente. É uma pessoa que não tem liderança. É uma pessoa, sim, que só está para atrapalhar. Esse é o entendimento, né, de algumas pessoas que não concordam comigo. E eu não sou obrigado, ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas eu quero dizer para meu nobre que hoje, no município de Peritoró, nós temos mais de 60 mil hectares de terra desapropriada na mão dos trabalhadores, com casa, com água, com estrada, com eletrificação. E isso, vereador, aconteceu quando eu era presidente desse sindicato. Entendeu? Junto com meus companheiros. A última área que nós brigamos com o fazendeiro para colocar as famílias foi na Fazenda Boa Esperança, e nós colocamos 60 famílias hoje assentadas no povoado Vila Vitória. Agora, sábado, foi inaugurada 50 casas. Isso é uma luta, isso é importante quando você luta em defesa e em prol, né, da vida e da liberdade e da moradia. E eu tenho orgulho por isso. E eu, hoje, tenho um orgulho muito grande. Eu sou uma liderança municipal, estadual e nacional. Entendeu? E eu não consegui isso de uma noite para o dia e nem consegui isso enganando as pessoas. Eu consegui com muita luta. Muita luta. É só você se informar. Vá no povoado, vá, converse com alguma liderança. Peça as informações da luta que o Chico Miguel teve junto com os companheiros dele para libertar muita terra para os trabalhadores produzir, morar. Isso é importante, entendeu? Eu não tenho a política como profissão, até porque política não é profissão, entendeu? Eu sou profissional, mas eu sou trabalhador rural. Eu sou assentado da reforma agrária. Eu tenho um lote de terra no São da Neve, tenho uma casa lá dentro. Aquilo foi fruto do meu trabalho, entendeu? Eu sou presidente de uma das maiores federações do Nordeste, que é a FETAEMA, que representa 215 sindicatos no estado do Maranhão. Entendeu? E a última eleição que teve aqui em 2016, eu não tive concorrente. Foi uma chapa única. Isso mostra que eu não sou essa pessoa que Vossa Excelência diz que eu não tenho liderança. Porque se eu não tivesse liderança, meu nobre, será que o seu chefe mandatário aí, meu amigo Luís da Movelar, que é meu amigo, um grande amigo meu, andava me chamando para me compor no seu grupo? Não. Porque ninguém quer quem não tem nada. Quando a gente procura alguém é porque a pessoa tem alguma coisa. Então, meu nobre, eu quero lhe dizer que admiro muito a sua luta, né, que você tem. Eu sei que você, né, eu já tive várias informações que você tem feito algumas denúncias. Eu já tenho visto alguns vídeos seu denunciando algumas coisas, mas a gente sozinho não faz nada não, vereador. Ou a gente se junta para defender o povo, ou então o povo vai ficar descoberto. E é isso que foi que eu disse. O povo tão acomodado, mas é porque a gente não está mexendo com eles. Mas na hora que tiver as lideranças chamando o povo para ir para a rua, para ir fazer as manifestações, os atos públicos e as grandes audiências públicas, eu sei que o povo vão, porque eu já fiz isso no nosso município quando eu era presidente do sindicato. Quantos atos públicos eu não fiz? Quantas audiências públicas nós não fizemos? Então nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar para que a gente possa fazer os encaminhamentos em defesa do nosso povo. Entendeu? Então eu quero dizer para meu nobre que eu estou aberto, né? Eu estou aberto e vivo muito preocupado com essa situação. A outra coisa, meu excelentíssimo vereador disse que eu nunca fiz nada, que o pior nome que tem aqui para encabeçar uma chapa, se fosse sendo para encabeçar como prefeito, é o meu. Meu amigo, você precisa ter informação das coisas. Quando eu, no comício que nós fizemos na Independência, meu nobre, eu fiz um compromisso público que se nós se elegesse, eu ia atrás da reforma do mercado de Independência. Fui. Nos primeiros meses de governo, do governo do Josias, eu fui, trouxe os técnicos, elaboremos o projeto de reforma, corri atrás do recurso, consegui 219 mil para a reforma do mercado. Se o prefeito não fez a reforma de acordo com o projeto, é porque quem foi eleito para fiscalizar o poder executivo, não fiscalizou. E o prefeito fez do jeito que ele quis. A culpa é do vice-prefeito, do Chico Miguel? Não. A culpa é de quem é eleito para fiscalizar. Então, você e ninguém pode dizer que eu não fiz nada nesse município. Fiz. Eu fui, me comprometi de arrumar uma implementa agrícola. Arrumei, pode ir lá na Cibrazem que você vai ver um trator equipado lá. E trabalhou para o povo nesses os últimos 2 anos. Ele trabalhou para o povo, arando terra. Eu consegui fazer um compromisso com o Rejane lá nos Prazeres, e isso você pode procurar para ele, E prometi um kit de irrigação. Ele disse: Chico, eu quero só um kit de irrigação. Eu arrumei o kit de irrigação para ele e arrumei mais 9 kits para doar para os trabalhadores. Eu consegui, vereador, 4 forrageiras para as comunidades. Para quê? Para quebrar, fazer a ração para os animais. Tem uma na Santa Rita, tem uma nos Prazer, tem uma no Sítio Serraria e outra na Rocinha. Eu consegui R$ 200.000 para a saúde de Peritoró. É pouco? É, mas consegui. E quem não consegue? Eu consegui um caminhão, 3/4, para o sindicato. Emenda de parlamentar que eu apoiei. Está aí o caminhão. E vai trabalhar para o povo. Eu consegui, vereador, fazer algumas coisas para o povo. Eu cheguei no povoado São Paulo. E aí estava com mais de 6 meses que a base tinha caído, e o prefeito passou lá e disse que ia fazer e não fez. Aí o Luiz da Movelar deu uma caixa e eu fui lá e mandei fazer a base. Hoje está lá água nas torneiras na casa dos nossos trabalhadores. No povoado Cantanhede, eu fiz uma base, comprei uma caixa e comprei os canos e mandei distribuir água nas casas. No Barro, eu derrubei a estrutura que tinha lá de madeira e fiz uma estrutura de cimento para botar a caixa d'água para os trabalhadores. Eu consegui um poço para levada e outro para o Serrão das Neves com distribuição d'água. Pode perguntar, vai lá na levada e pergunte, vai no Serrão das Neves e pergunte para o povo se não tem. E foi inaugurado. Então eu lembro, velho, eu queria que você lembrasse daquela frase da mata que estava pegando fogo e que tinha muitos bichos lá. E só uma beija-flor ia lá no lago e trazia o bico cheio d'água e jogava naquele incêndio. Se todo mundo fizesse que nem a beija-flor fez e que nem eu faço, Peritoró estava diferente. Mas as pessoas ignoram quem faz coisa para servir à população. Então eu quero dizer para meu nobre vereador, né, eu sou seu amigo particular, pessoal, não sou seu inimigo, entendeu? Não tenho raiva, nem tenho mágoa, não tenho um rancor de Vossa Excelência, de jeito nenhum, porque isso é coisa que eu não guardo dentro de mim. É por isso que eu sou assim, eu não tenho mágoa de ninguém, nem guardo mágoa de ninguém. Entendeu? Agora, eu queria dizer para Vossa Excelência, tipo assim, eu sou um caboclo, não tive oportunidade de estudar, não fiz o ensino fundamental completo, fiz o 4º ano primário, né? Tenho muita dificuldade, não tenho formatura nenhuma, mas eu não sou burro, né? Vossa Excelência tem formatura, formado. Está se formando em direito, né? Tem muita teoria, mas não tem prática. Eu não tenho teoria, vereador, mas eu tenho prática. E qualquer um político aí do Peritoró que quiser fazer um debate político, democrático, diplomático, dentro da diplomacia, qualquer um quiser fazer um debate comigo, eu estou pronto para fazer um debate em defesa do povo, sem baixaria, né? Então eu quero dizer para meu colega, para meu amigo, que nós precisamos se juntar, mesmo com pensamento diferente, mas a gente precisa se juntar para defender o município de Peritoró do atraso, para defender o município de Peritoró das coisas ruins, defender Peritoró da opressão, porque talvez o mesmo pensamento que você tem de defender o município de tudo isso, eu também tenho. Vamos defender o nosso. Uma coisa interessante, quem mais vive humilhado nesse município são os professores da rede municipal. Pode até não ser todos, porque aqueles que concordam com o gestor, talvez não são perseguidos, mas os que não concordam sofrem grande perseguição. E assim é na saúde, e assim é em todos os cantos do município onde tem trabalhador. Tem pessoas que é seu amigo, mas ele presta serviço para a prefeitura que ele não fala com você. Porque se ele falar contigo, ele vai ser retaliado. Entendeu? Assim tem comigo e tem com várias pessoas que hoje é adversário do gestor. Entendeu? Mas eu não sou seu adversário, não. Eu não sou seu inimigo, não. Eu sou seu amigo. O que você colocou no seu áudio, eu li atentamente. Quero dizer para você que no processo democrático é esse, a gente pode concordar e discordar, criticar e fazer aquilo que a gente acha, dentro da ética. Tem que ser muito ético, né? Porque muitas das vezes com as críticas é que a gente consegue aprender e fazer as coisas. Entendeu? E eu sou um cara que eu sou muito aberto para receber crítica, elogio, receber crítica. Então eu quero dizer para meu nobre que eu estou aberto para que a gente possa fazer o enfrentamento aí, né, no desmando que tem nesse município. Quero dizer, meu nobre vereador, que eu, diante de tanta maldade que tem hoje nesse país, né, com a reforma da Previdência, e eu procurei o nosso excelentíssimo presidente da Câmara, pra, né, na época que estava a maior barbárie aí com referência à tirada de direito, a retirada de direito da classe trabalhadora, tanto dos rurais como dos urbanos, eu procurei o nosso excelentíssimo presidente da Câmara para que a gente pudesse fazer uma grande audiência pública para discutir a reforma da Previdência. E ele não topou. Então eu tenho feito a minha parte, né? Entendeu? Então eu acho que nós precisamos ter liberdade de expressão. Entendeu? Assim como a gente defende a liberdade de imprensa, a gente tem que defender a liberdade de expressão, de ir, de vir e de ter um município decente sem perseguição. Isso depende muito de nós também. Então, eu quero colocar e dizer que na reforma da Previdência, eu passei quase 2 meses morando em Brasília, indo todo domingo, voltando quinta-feira, sexta-feira. Fazendo o quê? Discutindo junto com os deputados, visitando todos os gabinetes. Arranquei uma audiência pública em Brasília com 15 deputados federais para discutir a maldade desse presidente, o que queria fazer com a classe trabalhadora e principalmente com os rurais, que é a minha classe. E nós conseguimos arrancar algumas mudanças dentro, inclusive deixando os trabalhadores rurais, o homem com 60 anos, a mulher com 55 e com 15 anos de que você tem que provar com a sua atividade. Isso foi uma luta que eu ajudei a fazer em Brasília este ano. Então, quero dizer que, de acordo com o que está posto hoje no cenário político nacional, eu tenho muita preocupação. Nossos professores não vão conseguir mais se aposentar. Você quer saber de uma coisa complicada que tem hoje nos municípios, não é só no Peritoral não, é em todos. É a contribuição do INSS que os gestores desconta dos funcionários, dos servidores, e não repassa para o INSS. Isso é arbitrário ou não é? Isso merece a gente fazer uma luta de classe ou não merece? Agora, se você denunciar sozinho, isso não vai surtir efeito nenhum. Então é por isso que eu coloco o meu ponto de vista, né? Eu sei que nem todo mundo agrada, mas eu sei que também tem os que se agradam. E eu também não estou no mundo e nem estou nesse país, nem nesse estado, nem nesse município, só para fazer o que as pessoas se agradam. Eu também posso ter uma liberdade de dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu defendo, e eu sei que o que eu defendo muitas das vezes não vai agradar todo mundo. Então eu quero pedir para meu nobre vereador que a gente esteja, né, muito atento às coisas que estão acontecendo, que a gente possa se juntar para defender o nosso município. Então era isso, né? Eu quero desejar para nós, né, uma boa sorte, que a gente possa estar fazendo um debate político em defesa dos mais humildes. Um abraço.